Certo dia, percebi que a maioria das pessoas apenas respira, come, realiza suas funções vitais. Percebi que não vivem, apenas sobrevivem. A diferença de um para o outro é a intensidade. A pessoa que sobrevive é que nem a maioria. Acorda, come, trabalha, come, descansa, come, dorme. Isso é a sobrevivência. A pessoa que vive está aproveitando tudo ao seu redor. Tem alegrias, tem disposição, tem motivação. Faz tudo o que uma pessoa sobrevive faz e ainda mais. Não houve barulho na noite após o dia que percebi isso. Mas não era um silêncio agradável como o da maioria das noites. Era um silêncio mórbido, intragável, como se não houvesse nenhum outro som no mundo. Era como se o mundo estivesse vazio, como se nem ar houvesse mais. Havia apenas meus pensamentos, e isso era assustador. Foi uma noite tão estranha e intensa que não me dei conta de quando dormi e muito menos de quando acordei. Meu corpo estava descansado pela manhã, mas meus pensamentos continuavam fluindo torrencialmente, dando sequência ao último raciocínio antes do sono. Ao que parece, não ocorreram sonhos também. Por algum motivo, não consegui prestar atenção em nada durante esse dia. Liguei o botão automático e fui sobreviver. Meu corpo trabalhava perfeitamente, como um verdadeiro computador ordenado a executar determinada tarefa, sem demora e sem falhas. Mas minha mente parecia ter se deslocado. Não estava trabalhando no mesmo nível do meu corpo. Foi um dia o qual eu atravessei sem nem perceber. Pessoas falavam comigo e eu respondia mecanicamente. Talvez eu devesse ter prestado mais atenção, mas parece que não perdi nada. Estou inteiro aqui, em minha cama, e novamente sinto que não vou perceber quando dormir. E novamente aqui está aquele silêncio aterrador, sideral, vazio. E no fim, só havia tristeza. Talvez fosse essa palavra que melhor transcrevia meu sentimento nessas noites que se seguiram. Merda. Eu preciso viver. Urgente. Então, quando percebi que era hora de ir trabalhar, eu simplesmente não fui. Liguei para o escritório e me demiti. Assim mesmo, por telefone. Ninguém ali me faria falta. E eu não faria falta a ninguém. Arrumei minha mochila e parti para os Alpes Suíços. Me aventurar. Sim, talvez isso seja viver. Então os sons voltaram. Ouvi pássaros cantando, nascentes escorrendo, cervos correndo. Ouvi o chamado da natureza. Ouvi o chamado da minha alma, que clamava por algo a mais do que aquela vidazinha corriqueira. Meu coração precisava viver. Sim, isso é viver. Olá. Meu nome é Pedro, essa aqui é a vida de um notívago comum. O episódio de hoje vai ser basicamente só leitura de texto mesmo. Comecei com esse texto inicial aí. Depois vai ter um poema, depois mais um texto e um poema para finalizar. Então segue agora o primeiro poema. Ilustres seres de olhares inocentes vivem voando, cantando, embelezando em nossa paisagem urbana de cinza, onde o verde vai se acabando. O que nos espera quando pássaros nos olham, pequeninos, muito curiosos? Esperam que matemos seu ácaro? Ou simplesmente nos olham charmosos. Flores abundantes, realmente aos montes. Cores mil, verde, brando anil. Cuidemos de nossa casa, lar, abrigo. Ou perderemos nossas ricas e lindas fontes. A natureza é acolhedora, não boba. Ela entende que é maltratada. Enganamo-nos achando que é infinito. Esse amor de uma terra quase acabada. E agora o segundo texto. Crono. Crono. Acorde, Crono. Ouço minha mãe entrar no quarto e ir até a janela, provavelmente para abrir as cortinas. Droga, quero dormir mais. Você vai se atrasar para a Feira do Milênio. Levante logo. Ela abre as cortinas e deixa a luz invadir o cômodo, inundando-o com o brilho matinal tão comum, mas ainda tão bonito. Era hora de partir. Crono levantou-se e espreguiçou-se, como parte de seus exercícios matinais. Era necessário estar sempre em forma. Além do mais, uma espreguiçada sempre ajuda a espantar o sono. Antes de descer, ele deu uma olhada em seu quarto mais uma vez, procurando recordar tudo que via. Subitamente, voltou para perto da cama e apanhou uma bolsinha de moedas logo embaixo dela. Eram suas economias, conseguidas após fazer alguns trabalhos comuns a um adolescente ainda sem trabalho. Aproveitando a pequena viagem, pegou também sua espada de madeira, que usava para treinar. Era comum andar com espadas, afinal. Agora sim, poderia ir. Ao abrir a porta, sua mãe o chamou. Sua amiga, Luca, estava te procurando mais cedo. E antes de ir, tome aqui um dinheiro extra. Aproveite. Ela entrega mais algumas moedas a Crono, que, agradecendo com um sorriso, deixa a casa. A feira não era muito longe de sua casa. Ela estava acontecendo na famosa praça onde se encontrava o sino Line, batizado em homenagem a uma rainha já falecida há bons 400 anos. Ela era tida como uma rainha benevolente, e por isso, os cidadãos quiseram homenageá-la com um sino que ressoasse majestosamente. Seu som era lindo, apesar de raramente tocado. O clima era de festa pelo caminho. Muita gente seguia para a praça. Era aniversário de 1000 anos do reino de Guardia. A festa era guardada há muito tempo, desde que os rumores do grande evento começaram a correr por todo o continente, há cerca de 2 meses. A praça estava mais enfeitada e viva do que nunca. Era a primeira vez que Crono via tanta gente. Sua vida, até então, se resumia ao pequeno vilarejo onde morava. Por ser um vilarejo portuário, que fazia conexão marítima com a cidade de Porre, ao sul, e com a cidade dos místicos, Medina, a sudeste, muitas pessoas passavam por lá, mas nada parecido com o grande evento batizado de Feira do Milênio. Apesar de saber que durariam vários dias, Crono não podia perder nem um minuto sequer da festança. Então, foi se aventurar pela praça e descobrir as atrações. De tanta empolgação, não poderia apenas caminhar. Partiu em disparada para descobrir que havia realmente uma corrida acontecendo. Entrando no meio da pista, acabou atrapalhando alguns competidores. As pessoas que apostavam fizeram um olhar de reprovação tão intenso que poderia ser palpável. Ainda correndo, Crono apressou-se em se retirar da pista, indo em direção às barraquinhas. Passando perto do sino, trombou com uma mulher que aparentava ter a sua idade. Por não estar esperando um furacão vir de encontro a ela, perdeu o equilíbrio e foi ao chão. Crono apressou-se em ajudá-la a se levantar. O sino badalou 2 vezes, fazendo reverberar seu som magnífico. "Estou bem", disse a jovem. Ela tinha cabelos longos e louros, presos em um rabo de cavalo muito bem feito. Ao se levantar, percebeu que seu colar havia se soltado, provavelmente devido ao choque. "Meu colar? Não consigo achar meu colar." Dito isso, começou a procurar nas imediações. Crono pôs-se a procurar também e acabou encontrando o pingente. Era feito de uma pedra azul celeste, envolta de um adorno dourado. Ao entregar o colar, a jovem moça agradeceu bastante. "Eu não sei o que faria sem ele. É muito importante para mim. A propósito, eu sou nova aqui e não conheço muito bem o lugar. Você poderia me mostrar?" A ideia de ter uma companhia pareceu muito agradável, de forma que Crono concordou sem pestanejar. Aproveitar o festival sozinho era bom, mas aproveitar com outra pessoa era ainda melhor. "Meu nome é... Marley", disse a jovem. Então, Crono também se apresentou e foram andar pela feira. Passaram por várias barraquinhas, participaram de um concurso de beber refrigerante, fizeram um jogo de adivinhação em uma tenda misteriosa, viram uma dança que deveria imitar a pré-história e até mesmo comeram de graça. Aparentemente, alguém esqueceu um lanche em cima de uma mesa. Por fim, passaram perto de uma tenda que vendia alguns artigos bélicos, como sabres e arcos. Crono gostaria de comprar uma espada de verdade, pois logo deveria sair para andar pelo mundo. Não era exatamente seguro viajar com apenas uma espada de madeira. Comprou um sabre comum e se deu por satisfeito. Prestes a irem para o lado mais afastado da praça, onde Luca deveria estar, o vendedor chamou pela dupla.
Antes de irem, gostaria de saber uma coisa. Eu posso comprar o colar da jovem moça?
Marley, um pouco incomodada com o pedido, deu um passo para trás e negou com a cabeça. Não quis nem falar com o vendedor. O colar, sobretudo o pingente, tinha um significado importante para ela.
Mas é claro que não. Desculpe-me pela pergunta estranha. Cuide bem do seu colar, senhorita.
Com isso, partiram enfim para ver o grande espetáculo de Luca. E agora o segundo poema. Já se foi o tempo solitário. Agora está guardado no armário. E lá ficará, recordando a história de uma época que só existe na memória. Decisões precipitadas, escolhas mal feitas, morais achatadas, promessas desfeitas. Ainda assim, a força existe. Ainda assim, a vontade persiste. E pouco a pouco, o caminho se abriu. E pouco a pouco, a esperança fluiu. Esse lindo passarinho preto escolheu logo o meu poleiro. E agora eu construo esse viveiro, com muito amor, carinho e chamego. Em 3 meses, assinamos um certo contrato, regulando bons tratos, e sem mais delongas, nos amamos. Em 6 meses prometemos nunca ficarmos à mercê do destino, pois nós sabemos. Nada separa Jean-Pierre. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Um episódio bem literário, né? Me deu vontade de compartilhar aí muitas das coisas que eu costumo escrever, ou que eu costumava escrever. A maioria do que eu li já foi escrito há um bom tempo. E sim, a maioria dessas coisas eu escrevi à noite, podem ter certeza. O primeiro texto é um que eu escrevi há muito tempo, quando eu tava meio depressivo. Na verdade, quando eu tava bastante depressivo. E nomeei ele de Vivo, ou Alive em inglês. Sim, eu nomeei em inglês porque eu tinha essa mania. O primeiro poema se chama Abrigo da Máquina, que inclusive ele é meio que continuação de um outro que se chama A Máquina. Eu escrevi também já tem um bom tempinho, lá em 2014, mais ou menos. Esse segundo texto, ele já é um pouco mais recente, ele é de 2017, que sou eu tentando criar uma narrativa do jogo Chrono Trigger. Aquilo que eu narrei são basicamente os primeiros 10 minutos de jogo, ou menos, dependendo do jogador. E o segundo poema eu fiz pra minha namorada. Sim, eu sou romântico. E o título é apenas uma letra, J. E pro próximo episódio, vou contar aí uma história de uma noite muito inusitada. Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.